das outras raças, porque misturou, então é o melhor do que um branco puro, um negro puro, um índio puro. O brasileiro é melhor. Quer dizer, o brasileiro.
Pode ser. Pode ser. Não é obrigatório.
É, melhor ou pior, não sei, mas é
É uma questão
diferente. É um...
opcional.
Certo. Então, eu não sei desde quando vem isso, eu não sei se a família imperial era português puro ou se também tinha alguma mistura. Então,
Na
eu não
família
sei.
imperial tinha mistura de francês.
Ah, de francês, ok. Então, já tá. Eu, inclusive, falar de Paris, aí você falou, ok, francês então
Inclusive,
também.
já Dom Dinis é parente dos Borbões. Portugal tem muito de. Quase todas as linhagens portuguesas têm influência francesa ou espanhola. Dom Dinis era filho de uma espanhola com um francês. Então, não é português mais.
Certo, mas aí, então inclusive eu ia falar isso, eu ia falar que Paris é muito, tem isso que eu vou falar a respeito daqui, principalmente do Rio de Janeiro, não é o resto do Brasil. É, aí Paris tem características muito parecidas. O mundo, o alemão, por exemplo, que parece que não é misturado com nada, é muito duro e ordeiro, tá? Isso tudo faz parte da coisa.
Levantei.
É, então eles não têm essa liberdade, não sei se a palavra é malevolência, não sei o que é, que o brasileiro tem, que o carioca tem e que o parisiense tem ou teve, o carioca teve também, não sei se tem mais, que é de deixar a coisa rolar, não se preocupar, não se meter muito em nada. E eles mantêm um mundo fechado, seguro, não faz, não pode, não chega, não pensa, não segue essa regra aqui, não pode sair disso e saiu.
É
Todo mundo é
característica
muito.
prussiana, prussiana é assim.
É todo duro. E muitos lugares no mundo tem isso. Esses lugares, em geral, são os lugares mais organizados do mundo e que não estão ainda completamente destruídos, mas vão ser destruídos. Aí o lance é o fato de ser uma melhora. A impressão que dá é que um carioca, um Dom Pedro II, você, eu, etc., estava preparado para viver num mundo melhor. E não nesse mundo que, para o qual esses caras muito duros e muito ordeiros estão totalmente preparados. Eles são para esse mundo, de manter tudo sob controle. Por isso não cresce lá vagabundo. Cresce vagabundo, mata, some e desaparece. Essa outra raça de mestiços parece uma raça que está à frente dessa, ou seja, uma raça que foi feita para viver num mundo posterior a esse, um mundo onde não há mais necessidade de toda essa dureza, porque as pessoas já estão controladas por si mesmas, já se autocontrolam de tal forma que não há mais necessidade de haver esse mundo objetivamente tão tacanho, tão contra a criatividade, contra tudo. De forma que as pessoas possam ter essa liberdade que era famosa no carioca, que era famosa no parisiense, que era o. Ah, é o mundo onde você chega e é você, você é feliz, você é livre. Que lembra muito a personalidade de Dom Pedro II, que deixava todo mundo fazer o que quisesse. Ele era o imperador e não punha.
Na aula de ontem era isso.
Não
Na aula de
punha
ontem
lei,
era isso.
não
Eu não
punha
quis,
ordem.
eu não quero saber o que você faz, eu quero saber o que você mostrou.
Então a minha pergunta é. Essa característica do carioca. Eu tô falando carioca, eu não quero falar brasileiro, porque aí brasileiro eu vou incluir quem
Tá.
mora em Manaus, eu não lembro nada disso. Eu tô falando das pessoas daqui especificamente. Essa característica do carioca brasileiro, ela é uma evolução que realmente eles são especiais para viver o Brasil, para ser esse lugar melhor, maravilhoso, etc. E que exatamente porque tem essa característica, uma característica que não é parecida com dos alemães, por exemplo, não impõe ordem, não segura o mundo desse jeito. Então, exatamente por isso, é um povo. É difícil fazer a pergunta, mas é um povo, entre aspas, povo, melhor, bom, que existiu, que foi feito, que misturou e que nasceu para viver num ponto e num lugar onde não, ainda não estava preparado para essa característica, para esse povo. De
Mais ou
modo
menos.
que. É, as criaturas também são da mesma coisa, também são mestiços, usaram essa mesma característica para fazer zona. E esses aqui não botaram ordem. Eu sinto tanto isso lendo aquele Dom Pedro, certo? Ele podia ter, sabe, se ele fosse menos assim, menos livre, menos libertário, ele tinha segurado e não
O
deixado isso
principal
acontecer.
motivo pelo qual o Freque chega aqui e foi embora é que ele sentiu que eu não fazia isso. Ele achou que era um cara igual a ele, que eu mantinha o poder. Quando ele viu que eu não mantinha, ele cai fora.
A minha pergunta, meu bem, é se isso tá abaixo.
Não, o que acontece é o seguinte, isso é... Em primeiro lugar, não existe evolução, existe especialização. A evolução é uma coisa determinista. Quer dizer, ela vai acontecer porque é inevitável, porque houve alguns processos semelhantes. A especialização não, a especialização é libertária. É o que eu digo sempre, não é um jogo de cartas marcadas. Os brasileiros, de um modo geral, o carioca em principal, porque o Brasil é o carioca, né?
Pois é.
Primeiro, Salvador, que envelheceu e perdeu o bonde do desejo. Depois o Rio de Janeiro. Que levaram para Brasília e não deu certo.
Uhum.
Que não deu, não funcionou. Brasília não é nada, Brasília é uma porcaria. Todo mundo sabe disso. Então, especializou, mas exatamente como ser humano, quando ele está aqui fora, ele está por conta própria. Então, os cariocas, e isso é que é a minha luta. Eu tenho tentado gritar isso, as ideias do mestiço brasileiro, nós temos a possibilidade de ser o mais incrível país do mundo, vírgula, se não cair para a vagabundagem, mas é questão opcional. Ou vamos para o lixo da história, porque assumimos sermos vagabundos, que ao invés de abrirmos a possibilidade, se não soubermos usar a liberdade que conseguimos, vamos para o lixo da história. Está caminhando para isso. Lula, a turma da esquerda, não, nem a direita nem a esquerda. Jesuísmo, nenhum nem outro. Mas não foi aceito. Por quê? Porque eu não consegui falar nesses últimos 30 anos. O momento certo era quando eu tivesse chegado a 30 anos. Acho que daqui a pouco passa. Mas se esse bonde não acontecer, se der tempo para isso, o país que está pronto para isso é a Austrália. E tem muitas características parecidas com a do Brasil. Mas a Austrália tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, que é muito jovem em relação ao Brasil. O Brasil é um país de 300 anos. A Austrália tem 100 anos, talvez. Tem 80 anos, talvez. Muito jovem, não tem uma população estratificada. A Austrália tem problemas muito sérios de tomar conta do território. O território está totalmente inexplorado. E por questões climáticas, a Austrália está ainda climaticamente ruim. Mas isso vai mudar. Se a América Latina, principalmente, e o Brasil em particular, não assumir como povo a liderança do mundo, porque é melhor do que o americano. Veja bem, o americano é melhor do que o inglês. E o Brasil é melhor do que o americano. Só que o americano manteve muito da ordem europeia, vamos trabalhar, etc. O Brasil conseguiu fazer a mistura disso de maneira inteligente. O espírito carioca você pegou muito bem. Mas senão o negócio não pode ser de carta marcada. Tem que ser as pessoas que têm que fazer. Tem que ser feito pelas pessoas. Tem que ser opcional. Não pode ser uma coisa imposta. Já a visão, por exemplo, eu falo muito dos impérios antigos, era império do sólido, que era uma marra, faz ou morre, aí dura 7 mil anos. Isso não, isso é uma coisa que tem que ser exoísta. A melhor definição é, ou o exoísmo torna-se uma realidade, ou não tem mundo. O mundo futuro, pode se dar o nome que quiser, mas é exoísta. A República Brasileira, ela não é uma esculhambação. Acontece que as pessoas não souberam conviver com ela. O brasileiro conseguiu modificar. E outra coisa, e não vejo nisso o coletivismo. O grande erro do fim do século XXI é que essa característica especial está sendo feita coletivamente. Não é isso. Se conseguir chegar na mídia e dizer, cara, você não é um coletivo não, esquece o social, tu é um indivíduo, vai lá e faz, é outra coisa. Eu acredito que esse espírito de liberdade do carioca é individualista. Eu sempre senti no carioca, e eu sou carioca, passei a vida inteira no Rio de Janeiro, é a noção de liberdade que o carioca tem. O espírito carioca é liberdade. Eu sou livre, não respeito ordem, não cumpro ninguém, mas eu faço o melhor que eu posso, mantenho a minha cidade maravilhosa, produzo e trabalho. A ideia é essa. Mas isso não pode ser feito coletivamente. Quando você joga o coletivo no meio, vira vagabundagem, safadeza, favela, etc. Deu para entender? Então, o que está matando isso é a ideologia, uma ideologia ultrapassada, de idiota, que não tem sentido, que é a ideologia socialista. Esse aqui é o problema. Se tirar a ideologia socialista e não colocar a ideologia capitalista e não colocar a rigidez europeia, pô, isso aqui explode, vai ser o país mais maravilhoso do mundo. É isso que eu tenho tentado dizer a vida inteira. E não consigo ser entendido, porque é muito fácil confundir esse individualismo carioca de o cara ser livre pelo coletivismo. Não, eu sou livre, mas não faço nada. Não dá certo, não é possível, entendeu? Agora, isso não é progresso, isso é especialização. Progresso é outra coisa. É edição revista e ampliada. Não é fazer um novo livro, é fazer edição revista e ampliada. O que é bom não pode deixar de existir. Certo? As coisas boas são eternas. Certo? A visão humana não pode ser mudada. Ninguém vai conseguir fazer, por exemplo. Eu falo muito do sentido, mas os sentidos são muito importantes. Eu só digo, você não pode ir apenas com sentido. Mas eu quero continuar olhando as plantas, quero continuar ouvindo o som. Isso é óbvio. Os sentidos são uma das características. Mas eu tenho outros sentidos que as pessoas não usam, que eu uso. Deu para entender? Então não significa que tem que jogar fora os sentidos. Eu nunca disse isso. Quando eu digo o mito dos sentidos, quer dizer, eu não vou usar só os sentidos. Os sentidos são muito importantes para a minha vida. Só que tem outros dois sentidos, que é a intuição e o raciocínio, com o qual eu posso controlar esse mundo daqui. Isso é uma maravilha. Essa é a minha mensagem. Você não precisa largar isso aqui. Você não pode ser vítima aqui. Você é o dono disso aqui. Então os céus, as nuvens, Sheila Chamini existe para você controlar.
Isso é uma especialização. Isso só pode ser feito com individualismo, só pode ser feito com liberdade, só pode ser feito com uma novidade, que é individual. E o carioca já tem. A não aceitação de lei e ordem do carioca não é rebeldia, é individualidade. O carioca é o primeiro individualista que não sabe disso ainda. E não adianta, ele não faz. Isso ele herdou do índio. Isso é muito índio. Isso é uma herança do índio. O fato de não matar e não fazer é índio. E tem a malemolência do negro. Oh, malandro, legal. Isso é do negro, certo? Vamos cantar. Tica bom de do negro, certo? E tem a malandragem do europeu, francês principalmente, que pegou muito. O Brasil tem muito de francês. Muito, muito. A imprensa francesa foi muito grande. E tem o português, que é o ibero, que era muito bom dos povos. Mas, e tem o romano também. Então essa mistura é excelente. É melhor que a mistura inglesa. O inglês parou, não chega a mais lugar nenhum. O alemão parou, não chega a mais lugar nenhum. A América do Norte está muito bagunçada demais. Então isso aqui é ideal. Agora eu não consigo falar, caramba. Ninguém me deixa falar em lugar nenhum. Eu acho que está tudo pronto para ser um país maravilhoso, mas tem que, joga o Lula fora, ou então o Lula tem que entrar para o time. Caralho, eu acho que ele tem que estar pronto para entrar para o time. Se alguém conversasse com ele, ele tem, talvez conseguisse ser um dos caras que levasse a coisa para onde vai. Mas não pode ser essa bagunça, não é. Favelado não tem direito, nada de social, nada de verdade. Te vira, cara, corre atrás. Se não conseguir, tu morre, acabou, fim de papo. Não pode, matar não pode, essa que é a ideia, certo? E eu não acho que o garoto tenha que ser protegido, porque ele tem duas pernas, dois braços, te vira, malandro, corre atrás. Se teu pai quiser pagar por você, você fala, mano, pode fazer droga, vai cheirar cocaína, morre, não tem jeito, certo? Eu acho que está prontinho, mas é uma questão de especialização. O problema é que está atrapalhando a ideologia. A ideologia socialista que, subrepticiamente, tomou conta do Brasil. Aí escolhemos tudo, não tem chance. Eu acho que é uma questão só de ideologia. O único problema que o Brasil tem hoje, que o Rio de Janeiro, principalmente, tem, é a ideologia. O Rio de Janeiro tem tudo para ser um Estado ezoísta de primeira linha, um mundo ezoísta de primeira linha. Se tirar o coletivismo, certo? E botar para funcionar. São Paulo é mais difícil. São Paulo é muito duro, São Paulo é muito europeu, para o meu gosto. São Paulo pode ser um servidor do Rio de Janeiro. Havia uma piada antigamente que o Brasil era uma locomotiva com 20, que não tinha 21 estados, né? Com 20 vagões e o São Paulo como a máquina comandando. E aí o pessoal, bom, mas caraca, está tudo dentro dos vagões curtindo. Era a ideia. Certo, é uma grande ideia, eu acho uma ótima ideia. Mas, infelizmente, eu estou em Campo Grande preso aqui. Mas é um negócio, eu não quero entrar por baixo me dá mal. Certo? Eu tenho que entrar como dono do troço, eu tenho que entrar como o R.R. Soares, tenho que entrar como o Bicho Marcelinho, entrar como dono do processo, certo?
Como assim por baixo?
Eu não quero ser um convidadozinho que vai falar no programa do Faustão, isso não me interessa. Eu tenho que ser o Faustão, tenho que ter o dono, porque eu não me arvorei muito, certo? Eu estou topando esse negócio da Bandeirantes, que eu fico lá como debatedor, mas tem dois programas que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Deu para entender? Eu acho que é uma boa ideia. Mas é isso aí, a jogada é exatamente essa. E isso tem que ser feito pelas pessoas. As pessoas têm que interessar pelo assunto, senão o Brasil perde a bola da vez. Perde, e aí me parece que a próxima jogada vai ser a Austrália. Tem tudo para ser o próximo. Porque não é uma evolução, roda, o negócio roda. Aí, se sobreviver ao mundo, depois da Austrália, volta, caracteristicamente vai voltar para a Ásia outra vez. A Ásia está se preparando, a Ásia envelheceu muito. Século passado, a Ásia era velha. Agora, a Ásia está mais ou menos como um bebezinho, recém-nascido. A Austrália já é uma criancinha de uns 5 anos. O Brasil é um adolescente. Fazer uma analogia, certo? A Europa está velha, a América do Norte está velha, está na hora de morrerem, certo? Então o Brasil é adolescente pronto para tomar conta da sua vida. Já a Austrália é uma criança de 5 anos, se o adolescente fizer, ela entra. E se a Austrália não fizer, a Ásia vai pegar, vai voltar outra vez, está se preparando para isso. Entende? Então é uma especialização, o mundo tem que ser cíclico. O ciclo não significa crescimento. A primeira escala, o dó 1 para o dó 2, não há uma diferenciação, existe uma especialização. O exemplo que eu dou, que no dom um cara se torna lutador de karatê, no segundo ele vai ter lutador de full contact. E assim sempre. Não tem fim isso. É eterno. Porque o tempo não existe. Então você não pode ter uma real progresso. O progresso é uma bobagem. Mas especialização sim. Especialização o quê? É uma diferenciação possivelmente positiva, mas não necessariamente. Na história da humanidade, houve civilizações espetaculares que desapareceram e voltou para o pior. Pode voltar para o pior. Não é sempre para o melhor. O que importa é que haja vida. O que importa é que haja a melhor que possa. E às vezes é preciso voltar para poder ter valor. Você não pode crescer sempre. A gente tem que retornar na vida das próprias pessoas. Nem sempre... Porque veja bem, se houver o progresso é muito chato. O progresso é chato. Ninguém aguenta o progresso. Eu pego um cara que seja um grande sucesso. Que nunca tenha problema nenhum. Que ele se torne um grande engenheiro, um grande dono de indústria. Ele não vai ter graça na vida. Ele tem que perder, levar porrada de vez em quando, ele tem que cair, porque é assim que a vida funciona. Como eu digo, você, a martelada no dedo é uma coisa importante, você tem que dar martelada no dedo, não tem jeito, isso é inevitável. Certo? E assim que é. Muito bom, é vida. O nome disso é vida. O mundo tem que, não pode chegar nem na entropia máxima, nem na entalpia máxima. Tem que estar entre os dois. Como dizia Buda, é o caminho do meio. Esse é o caminho do meio. Mas você luta sempre contra a entalpia em busca da entropia. Mas não pode. E eu sou exemplo vivo. Se eu tivesse feito a besteira e todo mundo me aposentar e ter uma vida em paz, eu tinha entrado na entropia e estava morto já, talvez. Não tem sentido? E a ideia é conseguir quebrar esse ciclo. A vida inteira crescendo, mudando, crescendo, mudando, crescendo, mudando. Essa é a vida. É a especialização. E os melhores exemplos disso são os vegetais, que são os mais antigos seres existentes, em termos de tempo absoluto, né? As árvores realmente eficientes são eternas. As carnaubeiras não morrem nunca, a não ser quando há uma enchente, uma coisa assim, mas a função não morre, ela não tem ciclo de morte. As sequoias não têm ciclo de morte. Muitos vegetais não têm ciclo de morte. Elas só morrem quando alguma coisa externa as mata, certo? Mas ela por si mesma não morre de velhice. A sequoia não morre de velhice, a carnaubeira não morre de velhice, as amebas não morrem de velhice, as bactérias não morrem de velhice, os vírus não morrem de velhice. Porque não precisa, não é necessário. Já o humano, os mamíferos não conseguiram ainda, os mamíferos, acima de inseto, não conseguiram quebrar o ciclo da especialização e faz até certo ponto um progresso. O progresso leva à morte, não tem jeito. Quando há progresso, a gente morre. Certo? Minha grande vantagem, eu nunca quis ser o futuro. Eu sempre fui velho. Eu com 6 anos era um garoto muito velho. E agora eu sou um sujeito que não sou velho. Eu sou o cara que sempre tive, que a idade que eu sempre tive. Eu sempre fui aquilo que eu colocava essa palavra no primeiro exalto seriado e depois. Eu sempre fui maduro. Maduro que não precisa amadurecer, nem tão pouco é verde. Ele está no ponto. Certo? Igual essa cerveja aí, no ponto. Então o interessante é estar no ponto. Se deixar passar daí, vai para o espaço. Isso é bem possível. Isso é especialização constante. Eu estou sempre me especializando, a vida inteira, em tudo, de tudo, por tudo. Esse é o segredo. Mas reconheço, é bastante difícil, que o mundo objetivo luta contra isso. É óbvio. Como o mundo objetivo é uma ilusão, como o mundo exterior ele é necessariamente falso, ele tende a ser cíclico e destruir todos os ciclos. O ciclo, na verdade, a escala, na verdade, ela tende a destruir. E o indivíduo, essa é a minha mensagem, ele tem que aprender a controlar a escala para que ela não acabe com ele. O bom combate é você conseguir vencer o mundo objetivo, de preferência definitivamente. Mas isso é muito difícil, porque o mundo objetivo existe para destruir o que existe. É o mundo da destruição, é Malkuth. Malkuth é um monstro. Mas às vezes se ganha, às vezes se vence. O ideal é vencer sempre, e não pode parar. Por quê? Você tem que especializar sempre, a especialização, não o progresso. O erro do socialista é ser progressista. E o capitalista não é especialista, ele não especializa, ele também é progressista. As monarquias funcionam mais porque elas são estáticas, elas são conservadoras. Eu não sou um conservador, absolutamente. Tudo que eu não sou, um conservador. Mas eu não sou um progressista, certo? E também não sou o cara do caminho do meio, certo? Eu não sou um estatizador, não paro. Para mim, eu nunca estou satisfeito. Você nunca vai me ver satisfeito. Jamais estou satisfeito. Porque a satisfação é a morte. É a entropia. Certo? Por enquanto, até agora o senhor nos ajudou. Legal.
Thank you.
tocar em mais, né?
Ah,
pode tocar essa nota aí. Esse é o outro.